Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wellness Cast. Hoje, aliás, é uma coisa inusitada que está acontecendo hoje. Eu ia começar já apresentando minha convidada, mas eu acho bacana contar que é a primeira vez que eu estou entrevistando alguém no meu podcast. Aliás, é a primeira vez que eu estou fazendo um video call com alguém que eu não conheço pessoalmente. Então, são belezas da quarentena. Hoje eu estou aqui entrevistando e batendo um papo com uma pessoa que eu comecei a admirar muito pelo Instagram, essas coisas de Instagram. Uma amiga minha compartilhou um post dela. Eu comecei a seguir porque gostei do post. E desde então, venho gostando de todo o conteúdo que ela posta lá. E aí, entrei em contato com ela pelo Instagram, sem conhecê-la. E eu falei, bom, o que, que eu tenho a perder? Vou mandar. E ela super simpática e super disponível, topou gravar esse podcast. Então, muito obrigada, Micaela Charlone, por estar aqui comigo, do Comida Sem Regra, e seja bem-vinda.
Ai, obrigado, prazer é todo meu, tô mega feliz de que você mandou mensagem, querendo ou não, eu tô gostando muito dessa interação e desse novo mundo de live, de você gravar e conhecer pessoas, e você conhecer pessoas, tá sendo muito divertido. Essa parte da quarentena. Todo o resto não, mas essa parte da quarentena tá muito...
Eu tava conversando com um amigo ontem que eu falei, eu me sinto até mal, mas eu vou usar essa expressão e as pessoas precisam entender que não é no sentido ruim. Mas assim, o lado bom da quarentena é conhecer pessoas novas como você. Aí eu sei que não é que tem um lado bom, porque tudo que a gente tá passando não tem nada de bom. Porém, é uma coisa que talvez não acontecesse se isso tudo não estivesse acontecendo lá fora. Então, muito, muito obrigada por ter conversado comigo e por ter aceitado meu convite para participar. Você prefere que eu te chame de Micaela ou Mica?
Pode ser Mica. Eu só sempre senti que meu nome foi uma coisa muito comprida. Aí eu sempre falei Mica, porque é mais fácil. Mas como você preferir. Eu acho que Mica, às vezes, é mais fácil.
Mica, eu vou começar perguntando, na verdade, uma coisa...
Quer que eu me apresente?
Isso, exatamente. Perguntando uma coisa que vai ser interessante para mim. Me conta sobre você. Quem é Micaela Charlone?
Quem é Micaela Charlone? Gente do céu. Você quer que eu te faça contato da minha psicóloga? Conversa um pouquinho com ela. É uma conversa um pouco complexa. Mas falando mais no âmbito, enfim, profissional, que é mais essa minha identidade do Instagram. Que a gente somos várias pessoas. A gente
exatamente.
Mas quem é a Micaela do Instagram, do Comida Sem Regra? Eu sou Micaela, eu tenho 24 anos. Eu sou nutricionista. E eu trabalho muito com uma abordagem que a gente chama mais de comportamental. Eu não gosto de, tipo, classificar minha abordagem com, tipo, eu só trabalho com isso, tipo, minha abordagem é essa. Mas eu uso muitas técnicas dessa abordagem porque é uma das que eu mais me identifico. O que isso significa? Significa que eu gosto muito de trabalhar mais com, sei lá, o jeito pra mim, o que mais me importa é mais como a pessoa come e não o que a pessoa come. Obviamente que o que a pessoa come faz uma diferença, porque querendo ou não... Sim. Existem certas comidas que são mais saudáveis que outras e é importante a gente priorizar elas na nossa alimentação.
Sim.
Mas a gente está tão metralhado de informação, de pode e não pode, de proibição, que isso gerou nas pessoas, está gerando um estresse tamanho com a alimentação, que eu sinto que ele é pior do que qualquer chocolate, do que qualquer hambúrguer, do que qualquer refrigerante que você possa comer. Então,
exatamente.
Grande parte do meu trabalho é ajudar as pessoas a terem uma relação mais tranquila e mais saudável com a alimentação. Porque a gente acha que para você ter uma alimentação saudável, basta você comer comidas saudáveis. Mas não é só isso. Tá? Você tem que ter uma relação saudável com as comidas que você está comendo. Essa que é uma grande base.
Muito
e é uma
bacana.
Coisa que é muito importante para mim, falando mais do meu lado pessoal. Como eu tive um transtorno alimentar por uma boa parte da minha vida, isso moldou muito a minha... Sei lá, minha vida, minha carreira foi uma coisa muito difícil de lidar. Então, eu sou muito apaixonada a ajudar pessoas a terem uma relação mais tranquila com o corpo e com a alimentação.
Ótimo, muito bacana. Tá ótimo. E por que eu resolvi chamar a Mica para participar do meu podcast? Eu, como personal trainer, passando por esse momento pandemia, quarentena, tenho ouvido... E não só tenho ouvido, como tenho me percebido muitas vezes pensando, caramba, eu vou terminar essa quarentena com, sei lá, 10 quilos a mais. É, porque estou comendo mais, porque estou ansiosa, porque estou em casa e aí é muito mais fácil comer e tal. E aí uma das coisas que eu vi no Instagram da Mika eram reflexões exatamente sobre essa questão do eu estou comendo mais, vou engordar, vou acabar a quarentena muito mais pesada, enfim. E aí, conversando com ela antes da gente começar a gravar o podcast, a gente estava batendo um papo exatamente sobre esse equilíbrio e sobre essa maneira de encarar esse momento, e claro, como estou falando com ela, em relação à alimentação, mas também extrapolando para todas as outras questões da nossa vida atualmente. A Mika ontem até fez um post sobre equilíbrio, eu anotei aqui, equilíbrio não tem manual, e eu achei muito bacana, e eu queria começar a partir daí. Mika, o que você acha?
Eu acho legal, eu acho que falando um pouquinho do que de tudo isso que você trouxe, eu acho que é muito válido, tá todo mundo se sentindo assim. Isso é uma coisa que eu mais falo para as minhas pacientes, do tipo, você não tá louca de estar se sentindo com essa angústia, tá todo mundo sentindo essa angústia, quem tem problema com a alimentação e com o corpo e quem não tem, porque estar em casa, estar estressado e ter comida o tempo inteiro na nossa cara, assim, tipo, pá, é estressante, é difícil de lidar. Você pode, tipo, ser a pessoa mais tranquila do mundo com isso, vai rolar um estressezinho. Porque tem todo o estresse também de, tipo, preparar a comida o tempo inteiro, você não pode sair pra comer no quilo que você ia às vezes, então virou um estresse.
Sim.
E querendo ou não, a gente vive numa sociedade, aquele clichê clássico, que tem um ideal estético muito magro e que valoriza muito o corpo, especialmente, tipo, o corpo feminino. E a magreza feminina é um negócio que é, tipo, muito, muito valorizada, mais do que o próprio valor da mulher. A magreza feminina é mais... E aí a gente fica meio refém disso. Então a gente sente que, caraca, se eu engordar, o que vai acontecer? Eu vou perder meu valor como ser humano, porque meu corpo só vale enquanto eu sou magra ou tenho um corpo X ou Y. Então é uma coisa que é normal e faz sentido a gente estar sentindo.
Sim.
E eu acho que nesse momento, uma das coisas que é mais importante a gente entender é que não, assim, a gente nunca passou por uma pandemia mundial antes.
Nossa, total.
Nunca. Na história da humanidade. Tipo, eu também estudo história. Então, eu sei falar que, tipo, desse ponto de vista, nunca antes na história deste mundo a gente passou por uma pandemia. E por mais que, tipo, todo mundo no Instagram esteja, tipo, passando, até eu, passando, tipo, dicas de como lidar com a pandemia, dicas de como ter uma rotina na pandemia. Ninguém passou por uma pandemia, então a gente não sabe o jeito
lidar.
Certo. É, não tem jeito certo. Não tem jeito certo de, tipo, você passar por uma pandemia. Acho que essa é a minha grande questão desse equilíbrio não tem manual. Não tem um jeito certo de você ter uma vida equilibrada e não tem um jeito certo de você viver a pandemia. Acho que é a grande questão, assim.
Exato. E entra naquilo que a gente estava conversando também, do se cobrar, né? Porque eu acho que também, não é uma coisa de agora, mas eu acho que a pandemia está potencializando personalidades como a minha até, eu super me encaixo, que já se cobram no dia a dia normal e que estão se cobrando muito mais agora, porque eu estou em casa, eu preciso ser saudável, eu preciso fazer exercício todo dia, eu preciso produzir, enfim, a gente entra num looping de cobrança muito forte. E ontem mesmo a gente estava falando, né, mas o que é ser saudável agora, neste momento da pandemia?
Eu acho que isso é a grande questão. Eu acho que é muito complicado. Eu vou falar uma coisa que é meio forte, mas querendo ou não, considerando as 500 mortes que a gente está tendo por dia, ser saudável na quarentena é ficar vivo. Tipo, você tá vivo, você já tá no lucro. Você tá conseguindo cuidar das pessoas que você ama e você tá conseguindo manter contato com elas e elas estão bem, pronto. Caramba, você tá, tipo, mais... Tá conseguindo, tipo, comer e dormir?
Tá.
Às vezes até o dormir pode ser difícil. Pronto, tá bom, acabou.
Total.
É isso. É muito louco essa... Isso é uma coisa... Eu vi um vídeo bem no começo da quarentena, quando eu acho que deu aquele pico de, tipo, as pessoas tinham que ficar em casa, mas não sabiam se era sério mesmo, então ficava naquele dilema de, tipo, será que eu tô sendo preguiçoso ficando em casa? Eu senti muito isso. Porque eu tive que começar a quarentena antes, porque eu moro com meu pai, que ele é grupo de risco. Então eu tive que, antes de todo mundo, me isolar. Foi uma decisão muito difícil, porque as pessoas ainda estavam, tipo, será que isso é sério ou não? E eu vi um vídeo muito bom falando que, tipo, esse vírus, ele se beneficia muito dessa nossa lógica produtivista. Então, ele se dá, tipo, super bem com o fato de que a gente não quer parar, e a gente acha que a gente não pode parar. Então, é assim que o vírus se multiplica. A gente, tipo, não se dando o direito de parar.
Exatamente.
A gente tá numa pandemia que fez a gente, querendo ou não, forçou a gente a, tipo, encarar de cara a nossa produtividade e falou: a produtividade está literalmente matando vocês. Literalmente. É isso que o vírus está dizendo, querendo ou não, de um jeito meio maluco.
Sim. Exatamente. E aí entra em todo o looping da cobrança, né? Da gente louco por produtividade, que não consegue ficar parado, que não consegue... Mesmo quem está trabalhando em home office, aí que trabalha mais ainda. Eu estava conversando com uma amiga minha psicóloga, com a Flávia, a gente estava falando sobre as falácias da quarentena. E uma delas é tipo: ah, vamos trabalhar em home office, é tranquilo, é mais gostoso trabalhar em casa. E a gente estava falando que não, a gente está trabalhando bem mais em casa, a gente está trabalhando de um jeito que a gente não estava acostumado, tendo que se adaptar. Então a gente se cobra até de que a gente leve esse trabalho numa boa e que seja tranquilo, porque, poxa, para todo mundo está sendo, por que que para mim tá difícil, tá puxado?
É, gente, é exatamente isso. Isso é uma coisa que eu escutei da boca de umas 4 pacientes entre a semana e semana passada, do tipo... E eu falei pra minha psicóloga nas mesmas palavras, do tipo: gente, cadê esse ócio que tá todo mundo falando que tem esse ócio? Tipo, ninguém... A minha teoria é que esse ócio é da galera dos famosos e dos atores da Globo que, tipo, não estão fazendo
nada. Estão parados, exatamente.
Estão parados, aí eles fazem live, aí fazem desafio do TikTok, aí faz tudo. Mas... nós, pessoas normais, especialmente autônomos...
Nossa!
Tá ralando!
Tá ralando, exatamente.
Tá ralando! E eu acho que tem um pouco isso. Isso é uma coisa que, assim, tá, já, essa frase já foi muito falada, mas acho que a gente tem que repetir pra cair a ficha de que a gente não está de home office. A gente está numa quarentena tentando trabalhar de casa.
Exatamente.
Essa que é a grande diferença. A gente tá, tipo, hoje, eu tô trabalhando... mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar que, tipo, beleza, o cara do supermercado vai chegar, e aí eu tenho que, tipo, organizar meu dia em, tipo, em função de higienizar toda aquela bagaça de coisa que vai chegar. E, tipo, tinha esse podcast, mas aí os caras atrasaram, e aí, mas só que eu não posso deixar de higienizar, porque tem que ir as coisas assim na geladeira. É outra vida, gente, é outra vida.
Que entra naquele ponto da gente falar assim: não adianta a gente se cobrar de ter uma alimentação normal no momento em que tá totalmente... anormal.
E aí perde o sentido, né? Porque você tentando ter uma alimentação normal, você vai pro lado não saudável. Você fica nessa obsessão, que é uma das coisas que eu tenho recebido muitas pacientes novas por conta da pandemia, porque elas, querendo ou não, essa cobrança e esse tipo: tô parada, então eu tenho que me restringir ainda mais, e eu tenho que comer, isso é hiper mega saudável. Deram uma surtada, deu uma, sei lá, gente que teve recaída no transtorno alimentar, gente que teve, desenvolveu compulsão. Então, é isso, você tentar ser saudável do jeito que você achava que, tipo, do jeito de antes, não vai dar certo agora, vai dar ruim.
É
encontrar um novo saudável.
Eu sempre, óbvio, porque a gente não se conhece, talvez tenham pessoas que estejam escutando esse podcast, eu vou contextualizar, eu sempre fui muito magra, até... sei lá, eu tinha um problema na tireoide, eu tinha hipertireoidismo, então eu sempre comia, assim, muito, absurdamente, eu era muito, muito magra. Aí, com 20... bom, em 2017, que eu não vou lembrar... 2017, 2007, 13 anos atrás, eu fiz uma cirurgia para tirar uma tireoidectomia, tirei a tireoide, enfim. E aí o médico falou para mim: agora toma cuidado que você vai engordar. Exatamente logo depois da cirurgia, eu conheci que hoje é minha esposa, a Elaine, e a Elaine cozinha maravilhosamente bem. Aliás, ela trabalha com isso, ela faz comida em casa, ela vende comida congelada. E aí eu comecei a comer muito mais em casa, eu comecei a desenvolver um gosto pela refeição, assim, que eu não tinha antes. Minha vida era sempre comer em por quilo, comer, ai, na faculdade, sai da faculdade, come, não sei o quê, comida congelada da Sadia em casa... e aí eu fui desenvolvendo um prazer pela comida que antes eu não tinha tanto, mas eu passei um tempo assim sem engordar ainda, do jeito que os médicos fizeram um terror, não tinha engordado tanto. Mas aí, eu tô com 36 anos hoje, depois que eu fiz 30, eu comecei a sentir que eu comecei a engordar. Eu não tava mais podendo comer tudo que eu comia e ia ficar, continuar magra. E tudo bem, eu não era nem saudável no quanto eu era magra, porque eu tinha um distúrbio na tireoide. É, mas enfim, falei, beleza, tudo bem, tô bem e tal. Mas aí, de uns 2-3 anos pra cá, eu fui vendo que começou a me incomodar. E eu nunca fiz dieta, eu detesto me restringir, assim, eu fico mal-humorada, porque eu gosto tanto de comer, que a hora que eu penso, não posso mais comer tal coisa ou tal coisa, eu fico muito mal-humorada. Mas, no começo do ano, eu falei, ah não, eu vou dar uma segurada, tal, porque não tô satisfeita com o meu tom, beleza, eu vou me segurar. Aí eu fiquei, acho que um mês e pouquinho, fazendo não era uma dieta, porque eu também não gosto de fazer dieta, mas, tipo, cortei refrigerante, que é uma coisa que eu gosto, cortei doce todo dia, não sei o que e tal, emagreci, claro, não tem como não emagrecer. Aí veio a pandemia, e aí eu comecei a entrar numa neura, de que falei, meu Deus, eu vou perder tudo que eu conquistei, porque eu tava comendo mais, e aí eu fico mais ansiosa, eu quero tomar um refrigerante e tal. E aí, em algum momento, eu falei, pelo amor de Deus, tipo, para, não dá para você tentar ficar seguindo o que você estava fazendo no começo do ano agora, tipo, não tem como. E aí eu estava lendo no seu Instagram também, que estava falando sobre o comer intuitivo, e que aí me ajudou muito para pensar no momento que a gente está passando em como lidar com a minha alimentação. E aí eu queria, falei tudo isso para te pedir para falar um pouquinho sobre o que é o comer intuitivo.
Posso, gente, obrigado. Primeiro, obrigado por essa contextualização. Posso fazer 2 adendos antes?
Por favor.
Primeiro, que eu achei essa história muito interessante. É, o primeiro é que eu passei exatamente pela mesma coisa, só que do lado da atividade física. Tipo, eu tive a mesma crise de, tipo, vou perder todo o meu progresso. Porque antes eu tava treinando pra UAI, que é uma prova de ultramaratona que vai rolar, ia rolar no dia do meu aniversário. Sério, era meu sonho de vida. Ia rolar no dia do meu aniversário, eu ia com a minha melhor amiga, a gente ia correr junto, e eram, tipo, são 65 quilômetros na montanha.
Caraca.
Eu tava treinando muito. Eu tava num pique de treinamento, tava muito legal, porque era longão com a minha amiga, depois a gente ia comer açaí, tipo, tava um ritmo muito gostoso. E aí chegou a quarentena, só que a prova não foi cancelada, e eu surtei do tipo, meu Deus, e aí, tipo, essa coisa, e eu não podia correr, né, não dava nem pra correr, então eu tava, tipo, sabe, essa coisa de, tipo, meu Deus, eu preciso pular muita corda, e eu preciso, tipo, como é que eu vou fazer, tipo, um longão pulando corda, sabe, tipo, e aí,
impossível,
fazendo aquela angústia, e aí eu falei, tipo, não vai dar, tipo, não, é isso, tudo bem, acontece, coisas piores se perderam nessa pandemia.
Aceita.
Outras oportunidades não dá pra eu, tipo, eu também, isso é uma coisa que eu me falei, eu não vou perder todo esse progresso que eu tive. Eu tive ele, tipo, eu passei por essa fase da minha vida de correr 20 quilômetros, tal, tipo, não vou perder isso. Eu só tô passando por uma outra fase, eu vou ter que remodelar isso, mas me deu assim, então eu achei engraçado porque eu senti exatamente a mesma coisa, só que pelo seu lado,
pelo
do treinamento.
Lado, exatamente.
E uma coisa que eu queria falar também, que eu fiquei, isso eu sempre, é que eu fico brava, eu quero falar, porque eu fico brava. Mas você vê como é foda essa coisa de gordofobia nos médicos, né? Porque os caras, você fala, tacaram terror. Em vez de, tipo, chegar pra uma pessoa que está vulnerável, que acabou de tirar a tireoide, falar, tipo, olha, talvez você ganhe peso, vai ser complicado, o nosso corpo mudar, é difícil a gente lidar com as mudanças no nosso corpo. Mas, tipo, tudo bem, vamos, aqui umas dicas que você pode fazer pra lidar com isso com mais calma. Em vez de falar, tipo, acolher, o cara fala, tipo, você não pode engordar.
Ele falou, eu ainda me lembro, porque eu morava em São Roque, quando eu comecei a ter hipertireoidismo, e eu era atleta de vôlei. E aí eu lembro, era insano o que eu comia, de fato. Eu comia, tipo, 6 fatias de pão de forma no almoço, mais 6 de lanche da tarde. No colégio eu comia um x-frango, sabe? Eram umas coisas insanas. E eu acordava, se eu dormisse às 10 da noite e acordasse às 8 da manhã, eu já tava faminta, passando mal de fome. Mas era uma condição patológica, não era uma coisa okzinha. E aí, quando eu fui fazer a cirurgia, que o médico, eu tava falando sobre o que eu comia e tal, e eu lembro da frase dele, ele falou, mas não vai dar pra você continuar comendo assim não, senão já viu, hein? E aí eu lembro que eu fiquei desesperada, eu falei, nossa, meu, eu tô ferrada, porque eu tô acostumada a comer tudo isso. Mas aí o que eu também, depois fui me conscientizando, é que assim, Meu corpo pedia tudo aquilo porque eu precisava daquilo. Meu corpo não pedia mais tudo aquilo de comida depois que eu tirei a tireoide, que tinha uma questão hormonal. Mas o médico realmente... Aliás, eu fui para sair da cirurgia já esperando, sabe? Ficar gorda, assim, eu fiquei... E aí isso desperta na gente mesmo o lance com o corpo e esse lance da gordofobia que é bizarro, né? Tipo, tá bom, e daí que eu vou ganhar peso? Tá tudo bem, tô saudável, tá tudo bem. E eu nem, na hora, eu lembro de nem pensar assim, ah, que legal, eu tô fazendo a cirurgia, vou ficar saudável, porque eu tinha um milhão de outras implicações, não era só ser magra. Porque tem gente que às vezes eu conto e fala, nossa, que sorte poder comer tudo que você comia e não engordar. Eu falei, tá, mas eu não dormia à noite porque eu tinha insônia, porque eu tinha taquicardia, porque eu não conseguia jogar vôlei, porque meu coração chegava em 200 com um salto que eu desse. Então, assim, não é a qualquer custo, né? E aí, nesse momento, a gente tem que olhar e falar, não, beleza, estou dando a cirurgia para ficar saudável. O corpo, depois eu vou vendo e vou me adaptando e eu resolvo. E aí eu fui falando tudo de novo, já te falei, né? Falo demais.
Não, mas eu acho que isso é muito... Porque é uma vivência que muitas pessoas têm. A gente vê, tipo, infinitas pacientes que tiveram... Que os médicos, os comentários médicos foram gatilhos muito fortes. Porque os médicos, enfim, não querendo falar, mas vários médicos foram muito, para usar o termo correto, escrotos com elas. E falaram, tipo... Sim. Porque você pega uma pessoa que tá vulnerável, que vai fazer uma operação... Que dá medo. E você fala, tipo, a primeira coisa que você fala é, tipo, ah, você não vai poder mais comer o que você come, hein? Que é isso? Que tipo de acolhimento a gente tá oferecendo para os pacientes? É uma coisa que, enfim, é muito assustador isso que as pessoas, essa valorização que as pessoas falam, tipo, ai, pelo menos você era magra, você comeu o que você quiser. A pessoa não consegue ver o sofrimento que tá por trás.
Então, assim, tipo, como assim... eu já ouvi várias amigas e alunas falando que gostariam de tomar o hormônio da tireoide, o remédio da tireoide que hoje eu tomo para repor o hormônio que eu não tenho, várias pessoas querendo tomar sem precisar, porque isso gera o mesmo efeito da doença. Então, assim, só para emagrecer. Então, é muito louco começar a pensar sobre tudo isso da maneira que, óbvio que não é geral, mas da maneira que muita gente enxerga. Até onde vale a pena para ir para tentar ficar com o corpo bacana, do jeito que ela considera bacana.
Uma coisa que eu falo muito, eu acho que reflete muito isso, é que a nossa sociedade normaliza muito comportamentos transtornados. Então, eu tive um transtorno alimentar e muitos dos comportamentos que eu aprendi só olhando a sociedade à minha volta. Tipo, eu aprendi vários truques péssimos, que eu não vou falar porque eu não gosto, sim, de incentivar essas coisas, mas tipo, péssimos em revistas, tipo, revista, sabe aquela revista Marie Claire, Cláudia? Dando conselhos que, tipo, ajudaram a reforçar minha anorexia, sabe? Tipo, é muito complicado, tipo, insere, a gente normaliza, uma coisa que a gente fala, tipo, ah, você comeu demais, é só vomitar, sabe? Uma coisa que, tipo, a gente tem blogueira que fala pra comer o bombom e cuspir o bombom, que, enfim... É complicado. Mas eu achei muito legal o que você falou, que eu acho que engancha bem com essa questão do comer intuitivo, que você falou, ah, que eu comia muito antes porque eu sentia que meu corpo precisava de tudo aquilo. E aí depois eu percebi que meu corpo não precisava. Eu não sei que palavra você usou, que termo você usou exatamente, mas acho que...
Meu corpo pedia, meu corpo precisava.
Seu corpo pedia. E o comer intuitivo tem tudo a ver com essa coisa do, tipo, escutar o corpo. Comer intuitivo, ele é meio que uma diretriz, uma abordagem criada por dois nutricionistas, e ele tem muito a ver com essa questão de você se afastar um pouco dessa influência externa e da dieta em si, desse que a gente chama de mentalidade da dieta, que não é fazer, tipo, não é que, tipo, você pode ter uma mentalidade de dieta, mas você pode, tipo, não estar fazendo dieta. Então, quando você pega e pensa, tipo, eu posso comer esses alimentos e esses alimentos não. Eu posso comer alimentos a tal hora e tal hora eu paro de comer. Ou eu tenho, tipo, eu não posso comer mais hoje do que eu comi ontem, porque senão eu vou engordar. Quando você cria todas as regras pra você, você tá com essa mentalidade de dieta. Então, o comer intuitivo, o que ele quer? Ele quer resgatar isso que você falou, essa conexão com o corpo. Porque, querendo ou não... Pensa, tipo, num bebê. Um bebê, quando ele tá com fome, ele fala assim, ele chora, aí ele mama. Ele mama até se sentir saciado. Quando ele não quer mais mamar, você pode enfiar o peito na cara dele o quanto você quiser. O bicho não vai mamar mais, porque ele, tipo, chegou na inteligência, tipo, ele recebeu a mensagem do cérebro dele do tipo, ok, parei de comer aqui. Deu. E, tipo, as crianças têm muito isso. Mas à medida que a gente vai entrando no mundo, a gente vai sendo bombardeado por essas influências externas, a gente, enfim, vai perdendo essa conexão. Comer intuitivo é a gente se reconectar de novo com isso. Isso é uma coisa que eu falo muito com as nossas pacientes, porque a gente está muito acostumado a decidir o que a gente vai comer com a cabeça, não com o estômago. Quando Sim. deveria ser ao contrário, porque o nosso estômago que precisa da comida, a nossa cabeça também, mas, tipo, a gente usa o nosso julgamento e não a nossa fome para decidir o que a gente vai comer.
Exato. Você sabe que isso a gente nem conversou antes, mas é porque você foi falando e eu fui pensando nisso. Eu gosto muito de mindfulness e eu já fiz vários cursos de mindfulness e numa das sessões do curso em que a gente fala de mindfulness eating, tem muito a ver com o que você está falando, do parar um minuto e perceber o seu corpo antes e durante a refeição, para você perceber se você está saciado ou não, e tá presente no momento da refeição para entender que você só precisa comer enquanto o seu corpo está falando que você precisa comer e não ir socando comida, porque eu tenho isso, tá? Não estou falando como crítica de jeito nenhum, porque eu tenho muito essa coisa do comer porque está gostoso. Às vezes eu tô cheia e ainda assim eu tô comendo porque, nossa, mas tá tão gostoso, eu não quero parar de comer, não quero deixar o que tá aqui. Mas se eu parar um segundo para me olhar, eu vou perceber que eu já tô cheia, eu não preciso mais daquilo. E também acho que a gente tá num mundo em que as coisas são tão agitadas que a gente raramente para pensar no que tá fazendo ali na hora, né? A gente não para para avaliar se tá com fome, se não tá. Geralmente a gente chega naquele horário, ou ele serviu alguma coisa, e de novo eu tô falando de mim, né, pra não generalizar, eu vejo alguma coisa gostosa ali, eu falo, ah, eu vou comer. Mas em nenhum momento eu paro e falo, mas eu tô com fome, mas eu preciso comer isso agora. Então eu acho que tem a ver também com essa coisa do estar presente na hora.
Tá super conectado. Eu fiz um curso também de... Eu não fiz um curso, mas eu fiz alguns cursos de Mindful Eating. A gente aprende muito na especialização que eu fiz no Ambulim. A gente aprende muito, muito dessa abordagem também. E eu gosto muito. Eu trabalho mais com comer intuitivo, porque elas são diferentes. São duas abordagens diferentes. Eu trabalho muito com comer intuitivo, mas elas se conectam muito, porque a gente usa... Eu uso muitas técnicas do Mindful Eating durante as minhas sessões. Apesar de não ser, tipo, não ser minha abordagem, tipo, não ser um mega especialista nisso, é uma coisa que eu gosto muito, assim. É muito legal. Tipo, a gente faz várias, tipo, fazer, sei lá, tem um exercício que chama meditação da uva passa, que é muito divertido de fazer. Você pega uma uva passa e fica lá.
Fica com ela na boca um tempão.
Mas eu acho que é bastante isso. A gente tá completamente desconectado do nosso corpo. É uma coisa de, tipo, você às vezes nem para pra, tipo, ver o que seu corpo tá sentindo. E eu acho que isso também está muito presente no universo, tipo, do esporte e do exercício físico.
Sim.
Porque eu era completamente essa pessoa. Porque eu fui criada no universo do no pain, no gain. 100%. 100%. E aí, o que aconteceu? Chegou hoje, com 24 anos, com os dois joelhos detonados. Ferrados. Ferrados. Tipo, eu não tenho uma parte do meu menisco.
Nossa. Você corre há bastante tempo, Mica?
Eu corro há bastante tempo, mas não é nem pelo correr por bastante tempo, é por correr sem fazer musculação, correndo, tipo, de forma compulsiva e às vezes correndo de... Eu tenho vergonha de falar isso, vou falar. Correndo de All-Star.
Mentira!
Tá explicado! Mas eu acho que é isso, é tipo, naquela época, especialmente no transtorno alimentar, você fica completamente aqui em cima e você fica completamente afastado do seu corpo. Então, porque você não sente fome, você é uma coisa estranha, tipo, você meio que para de sentir fome, e era uma coisa de, tipo, correr, mesmo sentindo dor, eu não sentia mais a dor, porque eu tava tão desconexa do meu corpo, que eu não sentia, tipo, eu podia estar correndo, podia estar doendo, mas eu não tava sentindo a dor.
Podia estar de All-Star, e tava tudo bem. Pelo menos você corria com estilo.
É, né? Pelo menos era, tipo...
Eu sou fã de All-Star, então... Não posso nem não, pra correr.
Eu adoro All-Star, mas pra correr, assim, realmente...
Realmente não é a melhor coisa. E, Mica, o que você daria de usar essa palavra, dicas pra... acho que pra todo mundo que tá aí se cobrando super sobre alimentação nesse período de quarentena. Se é que tem alguma dica que você possa...
Sim, eu preciso... Vou falando e eu vou pensando. Mas eu acho que, assim... Primeiro, é uma coisa meio básica, mas respira. Respira. Para entender que, assim, esse período não vai passar daqui a pouco. Não vai... A gente não vai... As coisas não vão voltar ao normal em julho. Tipo, talvez as coisas comecem a voltar ao normal. Mas não adianta, tipo... Pensa que, tipo... Do que adianta você ficar, tipo, o tempo inteiro nessa, tipo... Ai, mas quando as coisas voltarem ao normal, tudo vai se reorganizar. Você precisa repensar. E, tipo, olhar, tá... A longo... Tipo, isso aqui vai durar mais do que eu tô imaginando. Então, você precisa olhar e pensar, tipo... Essa relação que eu tô tendo com a alimentação agora é o que eu quero sustentar para esses próximos meses? Porque se é uma coisa que tá te trazendo sofrimento, será que vale a pena você sustentar isso? Tipo, essa restrição ou esse comer disfuncional para os próximos meses? Tipo, é uma coisa que... E acho que isso você olhar para dentro e perceber como é que tá a sua relação, tipo, é parar e perceber como é que tá a sua relação com a alimentação. Você tá, tipo, se alimentando bem? Tá rolando? Isso é uma coisa que também é importante a gente se lembrar. Você se lembrar que por mais que você esteja fazendo menos esporte, por mais que você esteja se mexendo menos, você ainda precisa comer. Seu cérebro ainda precisa de energia. Às vezes a gente esquece isso, às vezes a gente acha que comida é só caloria, mas comida é energia. Você está mais estressado, seu cérebro está funcionando mais, então você precisa de mais energia. Talvez você sinta mais fome, e tá tudo bem. E entender que... Desculpa, que tem um cachorro aqui que tá, enfim, tá desesperado. Eu acho que entender também que tá tudo mudando. A gente tá num mundo... E isso tem a ver mais com a questão do ganho de peso. O mundo está mudando, a gente não vai viver mais no mesmo mundo e acho que tá todo mundo percebendo isso. Então, de que adianta você ficar se cobrando querer manter o mesmo corpo se o próprio mundo inteiro está mudando?
Total.
Tipo, a nossa vida está mudando de um jeito tão drástico como nenhuma vida antes mudou. Faz sentido a gente ficar se cobrando, tipo, manter o mesmo corpo, o mesmo peso do que antes?
Exato.
Tipo, ver o impacto que isso tem. E... Eu vou tentar lembrar de mais alguma coisa. Mas eu acho que... Ah, isso sim. Que é o básico, que é tipo... Seja mais gentil com você mesmo, com a sua alimentação. Tipo, um exercício que eu tenho feito, que é meio ridículo, mas tem me ajudado muito, para outras coisas também, eu tento falar comigo mesma, eu falo bastante sozinha, e eu tenho tentado falar mais sozinha. E, tipo, falar em voz alta como eu falaria com uma amiga que você gosta muito. Essa técnica eu uso muito. Então, tipo, sei lá, se eu tô com um pensamento obsessivo, eu falo, tipo, Mica, a gente não fica pensando esse tipo de coisa. Vamos concentrar em alguma outra coisa agora?
Adorei.
E realmente funciona. É ótimo. Tipo, porque antes, quando eu ficava só na minha cabeça, eu ficava, tipo, o pensamento ruim, ele ficava muito mais forte que o pensamento bom. Mas quando eu falo em voz alta, ele fica muito mais forte.
Toma outra
proporção. Então é uma coisa do tipo, se você se, sei lá, uma dica pra uma pessoa que se pega olhando muito no espelho, ou que se pega, tipo, pesando muito, ou que se pega se sentindo muita culpa com a alimentação, é falar em voz alta do tipo, a gente não faz mais isso, tá? E aí fala o nome, tipo, Micaela, não vamos fazer mais isso. Você sabe que isso não é bom pra você, que isso só vai te deixar culpada, então chega. Isso é uma dica que faz muita diferença, querendo ou não.
Eu adorei, porque, aliás, porque de novo, porque eu me identifico, porque eu fico me pesando todo dia aqui, controlando, tipo, nossa, Andréia, 100 gramas, nossa, 30 gramas. E aí, às vezes, eu me pego falando, mas por que que você tá se pesando?
Eu acho que isso é difícil. É uma coisa que eu não vou mentir. Deixa eu ligar essa luz que senão vai ficar muito escuro. Pronto. Bem melhor. Mas é difícil. Assim, digo por uma pessoa que teve um transtorno alimentar e que teve que engordar 20 quilos.
Caraca.
Então, realmente, engordar 20 quilos é muita coisa. Ver seu corpo mudar, especialmente quando você é adolescente, você ainda tá, tipo, muito vinculada ao seu corpo, seu corpo ainda é uma coisa muito importante, assim, tipo, o seu valor é muito complicado, e é difícil. Eu falo que, tipo, ver o seu corpo mudando, por mais que seja positivo ou negativo, é difícil, impacta a sua saúde mental. E eu acho que, nesse momento, a gente parar pra pensar do tipo, que diferença vai fazer se o nosso corpo mudar? Assim, parar, não é tipo, entrar nessa espiral da noia, é, tipo, você parar racionalmente e anotar num caderno, o que que na minha vida vai mudar nesse momento, se eu engordar 10 quilos, se eu engordar 5 quilos, se eu engordar, sei lá, talvez 20 quilos tenha um efeito na saúde, mas se eu engordar, tipo, 5 quilos, o que vai mudar?
Vai mudar.
Tipo, pensa nas pessoas que estão na sua volta. Alguma delas você vai perder relação porque você engordou 10 quilos?
Provavelmente não.
90% das vezes, não. A não ser que alguém esteja num relacionamento abusivo e a pessoa, enfim. Mas aí é um outro caso. Mais
aí
complicado.
É até melhor.
Até melhor. A pessoa vai embora. Exato. Não te quis, enfim. Beijos. Ninguém merece estar num relacionamento abusivo desse. Mas, tipo, pensar nisso e entender que, assim, isso é uma coisa que tá todo mundo... Ninguém tá muito feliz com o corpo. Tipo, poucas pessoas estão felizes. Então, às vezes a gente fica, tipo, o tempo inteiro... A grande merda é a comparação. Que sempre fode a gente a comparação. Então, a gente perceber que, tipo, talvez aquela pessoa com a qual a gente tá se comparando a outra pessoa, que tá se comparando a outra pessoa, que tá se comparando a outra pessoa, e na verdade ninguém tá feliz.
Exatamente.
E talvez, e é uma coisa que eu falo, talvez tenha alguém olhando pra você nesse momento falando, tipo, eu queria ter esse corpo.
É, tem razão. Faz total sentido o que você tá falando. Eu acho... Aliás, eu acho que é uma reflexão que a gente pode extrapolar para tudo, para o corpo, para a performance, para produtividade, para tudo que a gente vive se comparando, e acho que o Instagram é uma ferramenta poderosíssima para o bem, mas que também pode ser uma ferramenta poderosíssima para a ansiedade, para a comparação. Então, é a hora da gente... Eu acho que, aliás, esse momento é pertinente para a gente parar e fazer essas reflexões, assim, Qual tá sendo o meu referencial, né? Por que que eu tô me comparando? Porque que daí a gente tá sempre jogando a barra mais pra cima, né? Parece que nunca tá feliz com o que a gente é, ou o que a gente tem, ou o que a gente tá fazendo. A gente tá sempre achando que podia produzir mais, ter o corpo mais legal, fazer mais exercício, se alimentar melhor. Raramente a gente tá falando, ah, ok, assim tá bom. Parabéns, a gente é muito duro com a gente mesmo.
A gente nunca fala isso, na verdade. Eu falo que a gente sempre tem um chicote e a gente tá sempre se dando chicotada nas costas.
Total.
Sempre, o tempo inteiro. Total. A grande questão do ser humano é o nosso problema com a nossa insuficiência. É a gente lidar com essa insuficiência, porque a real é que, assim, isso minha terapeuta fala, assim, muito. A gente nunca vai ser o suficiente.
Total.
Tipo, se a gente não parar e, tipo, a gente mesmo entender e falar, tipo, não, tá bom, parei de trabalhar hoje. Ou não, tá bom, tô feliz do jeito que tá. O ser humano é um ser humano que tem um vazio por natureza. A gente tem esse buraco por natureza. E esse buraco sempre vai estar aí. Se você tentar tampar ele só vai aumentar. Se você, tipo, tentar... Se você reconhecer ele e falar, tipo, tá, eu tenho esse vazio. Talvez eu não seja... Eu não consigo, talvez, produzir que nem tal pessoa. Talvez tal pessoa não produza que nem ela mesma sempre. Mas eu só produzo que nem eu. E é isso que importa, porque a vida é minha.
Exato. Muito bom.
Eu acho que é isso. Porque é muito louco essa obsessão com essa coisa. Porque nunca vai estar bom.
Eu acho que o que pode ficar desse podcast como reflexão para as pessoas é basicamente isso. Seja gentil com você mesmo.
Porque, nada, assim, se você pensar, nada de bom vai vir em você se maltratar.
Exato. Exato, gente. Tá tipo sessão de terapia pra mim esse podcast hoje, viu? Vou te falar.
Pra mim também. Tá sendo bom. É bom a gente falar, querendo ou não. Você falou, ah, eu tô falando muito de mim. Mas eu acho que, tipo, querendo ou não, a experiência mais valiosa, a única experiência que a gente tem é a experiência individual. Então, a gente só pode falar da gente mesmo. Então...
Exato. É isso. Querida, eu queria te agradecer muito, muito, muito pela oportunidade, pelo seu tempo de falar comigo e falar com as pessoas que me ouvem. Foi um prazer, além de ter sido um calmante te ouvir falar nesses tempos tão incertos e diferentes que a gente tem vivido. Foi muito, muito gratificante te ouvir falar. Muito, muito obrigada.
Obrigado mesmo, eu adorei participar. Sempre que você quiser me ter, eu estarei aqui. Em casa.
Eu tenho muitos outros projetos para te oferecer ainda, então a gente ainda vai conversar.
Quero todos. Talvez eu não dê conta de todos, mas eu quero todos. Mas obrigado mesmo, gostei muito, porque, sei lá, essas trocas são muito valiosas e enriquecem muito.
Eu adorei. E, aliás, eu vou deixar aqui para você, no final de todos os meus podcasts, eu costumo colocar uma música para acabar. E, no geral, eu faço esses podcasts com pessoas que eu já conheço e amigos. E aí eu sempre coloco alguma música que tenha a ver com a pessoa, que tem a ver com alguma coisa que eu já vivi com a pessoa. Então eu queria que você, que não vai ouvir necessariamente essa música agora, porque isso vai ser parte da minha edição depois, mas que você escolhesse a sua música para o final desse podcast.
Ah, eu tenho uma, calma. Posso ver só o nome?
Claro.
Eu tô meio viciada nessa música.
Ótimo. Gosto de músicas que somos viciadas.
Chama Anyone But Me. Ela é meio triste, meio pesada, mas eu acho que fala muito, muito disso. Eu tenho escutado nos momentos que tá difícil, que eu tô me sentindo mal, eu escuto essa música e ela, enfim.
Poxa, eu não sei se eu conheço, mas aliás tem tudo a ver com o momento, né? Anyone But Me. Tá na hora da gente pensar que tudo que importa é o que a gente acha da gente mesmo. E Anyone,
ela fala muito disso. Que tipo, o juiz da minha cabeça, eu não aguento mais o juiz na minha cabeça. Ela fala exatamente disso que a gente conversou, então acho que é uma música muito pertinente. É da Joy Crooks.
E tá, eu acho que então não tem melhor maneira de a gente acabar, além de tudo, com uma dica musical.
Adoro ela. Ela tem essa música e a outra música, Don't Let Me Down, dela, também são maravilhosas. Amo.
Então, Mica, querida, muito, muito obrigada. Um grande beijo e até breve.
Até breve, vamos para breve. É isso, beijão.
Beijo.
Adorei participar.
Até. Been down so long now that happy is holy. I'd rather be somewhere else with anyone but me.